Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, na cidade do Lago Salgado, esta é a sessão da manhã de domingo da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Presidente Russell M. Nelson vai dirigir esta sessão. Irmãos e irmãs, nesta linda manhã de Páscoa, sejam bem-vindos à sessão de manhã de domingo da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É maravilhoso estarmos aqui reunidos neste dia tão significativo em que nos lembramos e celebramos a expiação e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estendemos as nossas saudações a todos os que participam nestas reuniões pelo mundo fora. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg, com Clay Christensen e Richard Elliott ao órgão. O coro deu início a esta reunião cantando On This Day of Joy and Gladness. E agora nos agraciará com Cristo já ressuscitou. A oração de abertura será oferecida pelo Elder S. Mark Palmer, dos 70, e em seguida o coro cantará Ele mandou o seu Filho.
So Our Father in heaven.
Nosso Pai nos céus. Nós aqui reunidos nesta gloriosa manhã de Páscoa, somos tão gratos pela dádiva do vosso Filho, pelo seu exemplo perfeito, pelo seu sacrifício expiatório e pelo conhecimento que temos, seguro que temos, de que porque Ele vive nos dá vida eterna. Somos tão gratos por podermos erguer as nossas mãos e apoiar o nosso amado profeta, o Presidente Nelson, e todos aqueles que servem como profetas videntes e reveladores, que podeis abençoá-los, que possam ser fortalecidos ao receber a revelação que é necessária para guiar esta grande igreja. Oramos para que haja que o teu Espírito seja derramado sobre esta conferência, para que aqueles que sofrem sejam curados e que cada um de nós possa aprender e sentir aquilo que precisamos para sermos melhores discípulos de Jesus Cristo. E oferecemos esta oração agora, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Father.
Teremos agora o prazer de ouvir ao Elder Larry Y. Wilson, dos 70. Em seguida, ouviremos a irmã Reina Isabel Aburto, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Ao que se seguirão os elders Máximo de Feu e Cláudio D. Zivek, dos 70.
Neste domingo de Páscoa, os nossos pensamentos voltam-se para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e para o sepulcro vazio que dá a todos os que acreditam esperança no triunfo de Cristo sobre uma derrota que sem Ele seria certa. Assim como o apóstolo Paulo, acredito que da mesma maneira que Deus ressuscitou a Cristo, também Ele vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Vivificar significa dar vida. Assim como Cristo devolve a vida ao nosso corpo após a morte física, por meio do poder da sua ressurreição, Ele pode também nos despertar da morte espiritual. No livro de Moisés, lemos a respeito de Adão ao ser despertado. E assim ele foi batizado, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. Que dom incomparável está disponível aos que exercem a sua fé em Jesus Cristo. Esse dom é o Espírito Santo, dando-nos o que o Novo Testamento chama de vida em Cristo. Será que às vezes, no entanto, subestimamos esse dom? Irmãos e irmãs, é um privilégio extraordinário ter o Santo Espírito como o nosso guia, como demonstra a história a seguir. Durante a Guerra da Coreia, o guarda-marinha Frank Blair serviu no navio de transporte de tropas no Japão. O navio não era grande o suficiente para ter um capelão formal, então o capitão pediu ao irmão Blair que fosse o capelão informal do navio. Por ter observado que o rapaz era muito respeitado por toda a tripulação, Blair escreveu: "O nosso navio foi apanhado num enorme tufão. As ondas tinham aproximadamente 14 metros de altura. Eu estava de guarda. Quando um dos nossos três motores parou de funcionar e foi encontrada uma racha na faixa central do navio. Restavam-nos ainda dois motores, um dos quais estava a funcionar somente com metade da potência. Estávamos com problemas muito sérios." Blair tinha terminado o seu turno e estava a ir para se deitar quando o capitão bateu à sua porta e pediu: "Você pode orar pelo nosso navio?" É claro que o guarda-marinha Blair aceitou fazê-lo. Naquele momento, Blair podia ter simplesmente orado e dizendo: "Pai Celestial, por favor, abençoe o nosso navio e mantenha-nos seguros." E depois de ter ido dormir, em vez disso, ele orou para saber se havia alguma coisa que ele poderia fazer para ajudar a garantir a segurança do navio. Em resposta à oração do irmão Blair, o Espírito Santo inspirou-o a ir até à ponte de comando para falar com o capitão e entender a situação. Ele descobriu que o capitão estava a tentar determinar a que velocidade deveria submeter os motores restantes do navio. Ele voltou para a sua cabine para orar novamente. Ele disse: "O que posso fazer para ajudar a resolver o problema com os motores?" Em resposta, o Espírito Santo sussurrou que ele precisava de caminhar pelo navio e olhar com atenção a fim de reunir mais informações. Ele foi novamente até ao capitão e pediu autorização para andar pelo convés. Então, com uma corda salva-vidas presa à cintura, ele saiu na tempestade. Enquanto estava na popa, observou que as hélices gigantes saíam da água quando o navio atingiu o topo de uma onda. Apenas uma delas estava a funcionar com toda a potência e girava muito rápido. Após essas observações, o guarda-marinha Blair orou mais uma vez. A clara resposta que recebeu foi que o motor, que ainda funcionava bem, estava sob muita pressão e seria necessário diminuir a sua velocidade. Ele então foi até ao capitão e fizesse a recomendação. O capitão ficou surpreso e disse que o engenheiro do navio havia acabado de sugerir o oposto, que eles aumentassem a velocidade do motor a fim de sair da tempestade. No entanto, o capitão decidiu seguir a sugestão de Frank Blair e diminuiu a velocidade. Ao amanhecer, o navio estava em segurança, em águas calmas. Apenas 2 horas mais tarde, o motor que estava bom parou de funcionar completamente. Com metade da potência do motor restante, o navio foi capaz de seguir lentamente até ao porto. O capitão disse ao irmão Blair: se não tivéssemos diminuído a potência do motor naquele momento, não o teríamos perdido no meio da tempestade. Sem aquele motor, eles não teriam conseguido direcionar o navio, que teria virado e afundado. O capitão agradeceu ao jovem oficial Mormon e disse que ter seguido as suas impressões espirituais havia salvado o navio e a sua tripulação. Esta é uma história bem dramática. Embora provavelmente não tenhamos que enfrentar situações tão extremas, esta história contém importantes diretrizes sobre como podemos receber a orientação do Espírito com mais frequência. Em primeiro lugar, quando se trata de revelação, devemos estar adequadamente sintonizados à frequência do céu. Blair estava a viver de modo puro e fiel. Se ele não fosse obediente, não teria a confiança espiritual necessária para orar, como fez a fim de proteger o seu navio e receber orientações específicas. Todos precisamos de nos esforçar para alinhar a nossa vida com os mandamentos de Deus, a fim de podermos ser guiados por Ele. Às vezes não conseguimos ver um sinal dos céus porque não estamos dignos. O arrependimento e a obediência são o caminho para alcançarmos uma comunicação clara novamente. No Velho Testamento, a palavra usada para arrepender significa desviar ou retornar. Quando nos sentimos distantes de Deus, precisamos apenas de decidir para nos desviar do pecado e olharmos para o Salvador, onde vamos encontrá-lo, esperando por nós, com os seus braços estendidos. Ele anseia por nos orientar e precisamos apenas orar para receber essa orientação novamente. Segundo, Blair não pediu ao Senhor que resolvesse o seu problema. Ele perguntou o que poderia fazer para ser parte da solução do problema. Da mesma forma, podemos perguntar: Senhor, o que preciso de fazer para ser parte da solução do problema? Em vez de apenas fazer uma lista dos nossos problemas durante a oração e pedir ao Senhor que os resolva, devemos procurar formas mais proativas de receber ajuda do Senhor, comprometendo-nos a agir de acordo com a orientação do Espírito. Existe uma terceira lição importante na história de Frank Blair. Será que ele teria conseguido orar com tanta tranquilidade se não tivesse recebido a orientação do Espírito em ocasiões anteriores? A chegada de um tufão não é o momento de se procurar o dom do Espírito Santo e descobrir como usá-lo. Este rapaz estava claramente seguindo um padrão que já havia usado muitas outras vezes, inclusive quando havia sido missionário de tempo integral. Precisamos do Espírito Santo como o nosso guia em águas calmas para que a sua voz seja inconfundível durante as tempestades violentas. Algumas pessoas acham que não devemos esperar a orientação diária do Espírito porque não é conveniente que em todas as coisas Deus manda, de modo que não nos tornemos servos indolentes. Essa escritura, no entanto, foi dada a missionários que pediram a Joseph Smith que recebesse uma revelação que eles mesmo poderiam receber. No versículo anterior, o Senhor disse-lhes para ir ao campo missionário como decidirem entre eles e mim. Estes missionários queriam uma revelação específica sobre os seus planos de viagem. Não tinham aprendido ainda a procurar a sua própria direção nos assuntos pessoais. O Senhor chamou essa atitude de indolência. Os membros no início da igreja provavelmente estavam tão felizes por ter um profeta verdadeiro que estavam em perigo de falhar em aprender a receber essa revelação por si mesmos. Ser autossuficiente espiritualmente é ter a capacidade de ouvir a voz do Senhor pelo meio do seu Espírito na nossa própria vida. Alma aconselhou seu filho: aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres. Viver dessa maneira, a qual comumente chamamos de viver pelo Espírito, é um grande privilégio. Traz uma sensação de calma e certeza e também traz os frutos do Espírito como o amor, a alegria e paz. A habilidade de Blair de receber revelação salvou-o e aos seus companheiros do navio de uma violenta tempestade. Existem outros tipos de tempestades violentas hoje em dia. A parábola do livro de Mormon sobre a árvore da vida fornece uma poderosa representação de como alcançar a segurança espiritual num mundo como o de hoje. Esse sonho fala sobre uma névoa repentina de escuridão que trazia destruição espiritual aos membros da Igreja que trilhavam o caminho de volta para Deus. Ao refletir sobre essa representação, vejo na minha mente multidões de pessoas que trilhavam esse caminho, algumas segurando firmemente a barra de ferro, mas muitas simplesmente seguindo os passos das que estavam à sua frente. Esta segunda atitude não requer muito esforço ao trabalho. Vocês podem fazer apenas ou pensar o que os outros fazem e pensam. Isso dá certo em dias ensolarados, mas a tempestades da ilusão e névoa da mentira chegam sem avisar. Nestas situações, estar familiarizado com a voz do Espírito Santo é uma questão de vida ou morte espiritual. A poderosa promessa de Nefi é a de que todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até à cegueira para levá-los à destruição. Seguir os passos das pessoas à sua frente no caminho não é suficiente. Não podemos fazer e pensar o que os outros estão a fazer e a pensar. Precisamos de ter uma vida bem guiada. Precisamos de ter as nossas próprias mãos na barra de ferro. Então, poderemos recorrer ao Senhor com uma confiança humilde, sabendo que Ele nos conduzirá pela mão e nos dará a resposta às nossas orações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Uma das criaturas mais notáveis da Terra é a borboleta monarca. Em uma viagem ao México para passar o Natal com a família do meu marido, visitamos um santuário de borboletas, onde milhares de borboletas monarcas passam o inverno. Foi fascinante ver uma visão tão impressionante e refletir sobre o exemplo de unidade e obediência às leis divinas que as criações de Deus demonstram. As borboletas monarcas são navegadoras mestres. Elas usam a posição do sol para encontrar a direção que precisam de seguir. Toda a primavera, elas viajam por milhares de quilômetros do México para o Canadá e em cada outono retornam às mesmas florestas sagradas da Betis, no México. Elas fazem isso anos após ano, uma minúscula batida de asa de cada vez. Durante a viagem, elas se reúnem à noite nas árvores para se proteger do frio e dos predadores. Um grupo de borboletas é chamado de caleidoscópio. Não é uma imagem linda? Cada borboleta em um caleidoscópio é única e diferente. Mas essas criaturas, aparentemente frágeis, foram designadas por um Criador amoroso com a capacidade de sobreviver, viajar, multiplicar e espalhar vida à medida que vão de uma flor à outra, espalhando pólen. E embora cada borboleta seja diferente, elas trabalham juntas para tornar o mundo num lugar mais bonito e frutífero. Como as borboletas monarcas, estamos em uma jornada de volta ao nosso lar celestial, onde nos reuniremos com os nossos pais celestiais. Como as borboletas, nos foram dados atributos divinos que nos permitem navegar pela vida, a fim de cumprir o propósito da nossa criação. Como elas, se unirmos nossos corações, o Senhor nos protegerá como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas e nos transformará em um lindo caleidoscópio. Meninas e meninos, moças e rapazes, irmãs e irmãos, estamos juntos nesta jornada. Para alcançar o nosso destino sublime, precisamos uns dos outros e precisamos de ser unidos. O Senhor nos ordenou: sede um, e se não sois um, não sois meus. Jesus Cristo é o melhor exemplo de união com o Pai. Eles são um em propósito, em amor e em obras, com a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Como podemos seguir o exemplo perfeito da unidade do Senhor com o seu Pai e estar mais unidos a eles e uns com os outros? Um padrão inspirador é encontrado em Atos 1:14. Nós lemos: os homens todos continuaram unanimemente em oração e súplica com as mulheres. Eu acho que é significativo que a palavra unanimemente apareça várias vezes no livro de Atos, onde lemos sobre o que os seguidores de Jesus Cristo fizeram imediatamente depois de ele ter subido ao céu como um ser ressurreto, bem como as bênçãos que receberam pelos seus esforços. Também é significativo que encontramos um padrão similar entre os fiéis no continente americano na época em que o Senhor visitou e ministrou a eles. Unanimamente significa em concordância, unidade e todos juntos. Algumas das coisas que os santos fiéis fizeram em unidade em ambos os lugares foram que testificaram de Jesus Cristo, estudaram a palavra de Deus em conjunto e ministraram uns aos outros com amor. Os seguidores do Senhor eram um em propósito, amor e em obras. Eles sabiam quem eram, sabiam o que tinham que fazer e faziam-o com amor a Deus e uns pelos outros. Eles faziam parte de um magnífico caleidoscópio, movendo-se para a frente unanimamente. Algumas das bênçãos que receberam foram o fato de estarem cheios do Espírito Santo. Milagres aconteceram entre eles. A igreja cresceu. Não houve discórdia entre o povo e o Senhor abençoou-os em todas as coisas. Podemos supor que a razão pela qual elas estavam tão unidas é porque eles conheciam o Senhor pessoalmente. Eles estiveram próximos dele e foram testemunhas de sua missão divina, dos milagres que ele realizou e da sua ressurreição. Eles viram e tocaram as marcas nas suas mãos e pés. Eles sabiam, com certeza, que ele era o Messias prometido, o Redentor do mundo. Eles sabiam que ele é a fonte de toda a cura, paz e progresso eterno. Mesmo que não tenhamos visto o nosso Salvador com os nossos olhos físicos, podemos saber que ele vive. À medida que nos aproximamos dele, à medida que buscamos receber um testemunho pessoal por meio do Espírito Santo, da sua missão divina, teremos uma melhor compreensão do nosso propósito. O amor de Deus habitará em nossos corações. Teremos a determinação de ser um dos caleidoscópios de nossas famílias, alas e comunidades, e ministraremos uns aos outros de maneiras novas e melhores. Milagres acontecem quando os filhos de Deus trabalham juntos, guiados pelo Espírito, para estender a mão aos necessitados. Ouvimos tantas histórias de amor entre vizinhos mostrado quando eventos catastróficos acontecem entre pessoas. Por exemplo, quando a cidade de Houston sofreu uma inundação maciça no ano passado, as pessoas esqueceram das suas próprias necessidades e saíram ao socorro. Um presidente do Quórum dos Elders enviou um pedido de ajuda à comunidade e uma frota de 77 barcos foi rapidamente organizada. As equipes de resgate percorreram os bairros afetados e transportaram famílias inteiras para uma das nossas capelas, onde receberam refúgio e muita ajuda necessária. Membros e não-membros trabalharam juntos com um propósito. Em Santiago do Chile, uma presidente da Cidade de Socorro desejava ajudar os imigrantes da sua comunidade que vieram do Haiti. Ao aconselhar-se com seus líderes do sacerdócio, ela e os outros líderes tiveram a ideia de oferecer aulas de espanhol para esses imigrantes, ajudando-os a integrarem-se melhor no novo lar. Todos os sábados de manhã, os missionários se reúnem com seus ansiosos estudantes. O sentimento de unidade naquele edifício é um exemplo inspirador de pessoas de diversas origens que servem em concordância. No México, centenas de membros viajaram durante horas para ajudar as vítimas de dois grandes terremotos. Eles vieram com ferramentas, maquinaria e amor ao próximo. Quando os voluntários se reuniram em uma das nossas capelas à espera de instruções, o prefeito da cidade de Ixhuatán demonstrou em lágrimas ao ver tal manifestação do puro amor de Cristo. O Senhor agora dá-nos a oportunidade de conversar todos os meses nos nossos coros de sacerdócio e sociedade de socorro para que todos possamos ser participantes mais ativos no nosso caleidoscópio da ala ou ramo, um lugar onde todos nos encaixamos e onde todos somos necessários. Cada um dos nossos caminhos é diferente, mas o caminhamos juntos. Nosso caminho não é sobre o que fizemos ou onde estivemos. É sobre para onde vamos e no que nos vamos tornar em união. Quando nos aconselhamos juntos, guiados pelo Espírito Santo, podemos ver onde estamos e onde precisamos estar. O Espírito Santo nos dá uma visão que os nossos olhos naturais não podem ver, porque a revelação está espalhada entre nós. E quando juntamos esta revelação, podemos ver mais. Ao trabalharmos em união, o nosso propósito deve ser de procurar e fazer a vontade do Senhor. Nosso incentivo deve ser o amor que sentimos por Deus e pelo nosso próximo. E o nosso maior desejo deve ser de trabalhar diligentemente para que possamos preparar o caminho para o retorno glorioso do nosso Salvador. A única maneira que podemos fazer isso é em concordância. Como as borboletas monarcas, que continuemos juntos em nossa jornada em propósito, cada um de nós com os nossos próprios atributos e contribuições, trabalhando para tornar este mundo mais belo e frutífero. Um pequeno passo de cada vez e em harmonia com os mandamentos de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que, quando estamos reunidos em seu nome, Ele está em nosso meio. Testifico que Ele vive e que Ele ressuscitou em uma linda manhã de primavera como hoje. Ele é o monarca acima de todos os monarcas, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que sejamos um no Pai e em Seu Filho Jesus Cristo, quando somos guiados pelo Espírito Santo. Humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós amamos e sentimos a falta do Presidente Monson e amamos e apoiamos o Presidente Nelson. O Presidente Nelson ocupa um lugar especial no meu coração. Quando eu era ainda um jovem pai, o nosso filho mais novo, que na altura tinha 5 anos de idade, chegou à casa da escola um dia e perguntou à mãe: qual é o trabalho do pai? Ele explicou então que os seus novos colegas de turma tinham estado a falar sobre o emprego dos pais. Um colega disse que o pai era o chefe da polícia da cidade, enquanto o outro disse com orgulho que o pai era o chefe de uma grande empresa. Então, quando lhe perguntaram sobre o seu pai, o meu filho simplesmente disse: o meu pai trabalha no escritório e usa um computador. Então, percebeu que a sua resposta não tinha impressionado os seus novos amigos, assim tanto, e acrescentou: e além disso, o meu pai é o chefe do universo. Acho que isto foi o fim desta conversa. Eu disse então à minha esposa: está na altura de lhe ensinar mais alguns detalhes sobre o plano de salvação e dizer-lhe quem é que realmente manda. Ao ensinar o plano de salvação aos nossos filhos, o seu amor pelo Pai Celestial e pelo Salvador cresceu à medida que aprenderam que é um plano de amor. O Evangelho de Jesus Cristo centra-se no amor do Pai e do Salvador por nós e no nosso amor por eles e pelo próximo. O Elder Jeffrey R. Holland disse: o primeiro grande mandamento de toda a eternidade é amar Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Este é o primeiro grande mandamento. Mas a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus ama-nos com todo o seu coração, poder, mente e força. Este amor é a pedra angular da eternidade e deveria ser a pedra angular da nossa vida diária. Fim de citação. Ao ser o alicerce da nossa vida diária, o puro amor é um requisito para todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O profeta Mormon ensinou: portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai com toda a energia dos vossos corações para que sejais cheios deste amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores do Seu Filho, Jesus Cristo. O amor é, de facto, o que verdadeiramente distingue todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Os verdadeiros discípulos servem com gosto. Sabem que servir é uma expressão de verdadeiro amor e um convênio que fizeram no batismo, independentemente dos chamados na igreja ou da função da comunidade. Eles sentem um desejo crescente de amar e servir o Senhor e ao próximo. Os verdadeiros discípulos amam perdoar. Eles sabem que a expiação do Salvador inclui todos os pecados e erros cometidos por cada um de nós. Eles sabem que o preço que Ele pagou é um preço que inclui tudo sem exceção. As tarifas, taxas, comissões e faturas espirituais relacionadas com os pecados, erros e transgressões estão todas incluídas. Os verdadeiros discípulos facilmente perdoam e facilmente pedem perdão. Meus queridos irmãos e irmãs, estão com dificuldades em encontrar força para perdoar. Não pensem no que as outras pessoas lhes fizeram, mas pensem no que o Senhor fez por vós e encontrarão paz nas bênçãos redentoras da sua expiação. Os verdadeiros discípulos amam submeter-se ao Senhor com paz no coração. São humildes e submissos, porque o amam. Têm fé para aceitar completamente a sua vontade, não somente o que Ele faz, mas também como e quando. Os verdadeiros discípulos sabem que as bênçãos reais não são sempre aquilo que desejam, mas sim o que o Senhor para eles deseja. Os verdadeiros discípulos amam o Senhor mais do que amam o mundo e são constantes e imutáveis na fé. Permanecem firmes e fortes num mundo confuso e instável. Os verdadeiros discípulos amam ouvir a voz do Espírito e dos profetas e não se confundem com as vozes do mundo. Os verdadeiros discípulos amam permanecer em lugares santos e amam testificar e amam santificar os sítios onde estão. Onde quer que vão, levam o amor e a paz do Senhor ao coração dos outros. Os verdadeiros discípulos amam obedecer aos mandamentos do Senhor e obedecem porque o amam. À medida que amam e guardam os convênios, o seu coração é renovado e a sua própria natureza muda. O puro amor é verdadeiramente o que distingue todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Eu aprendi o que significa o puro amor com a minha mãe. Ela não era membro da igreja. Um dia, há muitos anos atrás, visitei a minha mãe que sofria de cancro. Eu sabia que ela ia morrer, mas estava preocupado com o sofrimento dela. Eu não disse nada, mas conhecendo-me bem, ela disse: "Estou a ver que estás preocupado." E então, para minha grande surpresa, ela perguntou-me, com voz fraca: "Podes-me ensinar a orar? Eu quero orar por ti." Eu sei que começas por dizer: "Querido Pai Celestial", mas a seguir, o que é que eu devo dizer? Ao ajoelhar-me ao lado da sua cama, e ao ouvir orar por mim, eu senti um amor que nunca tinha sentido antes. Era um amor puro, simples e verdadeiro. Embora ela não conhecesse o plano de salvação, ela tinha no coração dela, no seu coração, o seu plano pessoal de amor, o plano de amor de uma mãe pelo seu filho. Ela estava com muitas dores. Ela sofria até para encontrar forças para orar. Eu mal conseguia ouvir-lhe a voz, mas claramente sentia o seu amor. Lembro-me de pensar: como é que alguém que está em tanto sofrimento consegue orar por outra pessoa? É ela que precisa de ajuda. A resposta então veio claramente à minha mente: puro amor. Ela amava-me tanto que se tinha esquecido de si própria. E naquela sua hora mais crítica, ela amou-me mais do que a si própria. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, não foi isto que o Senhor fez? Claro que numa perspectiva muito maior e eterna, mas durante o seu enorme sofrimento no Jardim das Oliveiras, naquela noite, era Ele que precisava de ajuda, porque Ele sofria dores que ultrapassavam a nossa própria imaginação e compreensão. Mas no fim Ele esqueceu-se de si próprio e orou por nós até pagar o preço na sua totalidade.
Como é que ele conseguiu fazer? Por causa do seu puro amor pelo Pai, que o enviou, e por nós. Ele amava o Pai e amava-nos a nós mais do que a si próprio. Ele pagou pelo que não tinha feito, pagou por pecados que não tinha cometido. Porquê? Por puro amor. Por ter pago o preço na sua totalidade, ele estava na imposição de nos oferecer as bênçãos do que pagou. Se nos arrependermos, porquê é que ele nos ofereceu isto? Outra vez e sempre, por puro amor. O puro amor é o que verdadeiramente distingue todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson disse, e cito, comecemos agora, hoje mesmo, a expressar amor a todos os filhos de Deus, sejam eles nossos familiares, amigos, meros conhecidos ou perfeitos desconhecidos. Ao nos levantarmos, a cada manhã decidamos agir com amor e bondade em relação a tudo o que nos ocorrer. Fim de citação. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de amor. O grande mandamento é sobre o amor. Para mim, tudo é uma questão de amor. O amor do Pai, que sacrificou o seu Filho por nós. O amor do Salvador, que sacrificou tudo por nós. O amor de uma mãe ou de um pai, que dariam tudo pelos seus filhos. O amor daqueles que servem silenciosamente e não são reconhecidos pela maioria de nós, mas são sempre reconhecidos pelo Senhor. O amor daqueles que perdoam tudo e sempre. O amor daqueles que dão mais do que recebem. Eu amo o meu Pai Celestial. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o Evangelho. Eu amo esta igreja. Eu amo a minha família. Eu amo esta vida maravilhosa. Para mim, tudo é uma questão de amor. Que este dia, ao nos lembrarmos da ressurreição do Salvador, seja um dia de renovação espiritual para cada um de nós. Que este dia seja o começo de uma vida repleta de amor e o alicerce da nossa vida diária. Que o nosso coração esteja repleto do puro amor de Cristo, o que verdadeiramente distingue todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, agradeço muito a oportunidade de expressar a vocês alguns dos meus sentimentos. Alguns anos atrás, a minha esposa e eu estávamos presentes na cerimónia inaugural da Exposição Interativa para Crianças no Museu da História da Igreja em Salt Lake City. No final da cerimónia, o presidente Thomas S. Monson veio até nós e, ao apertar a nossa mão, disse: perseverem, perseverem e triunfarão. Um ensinamento profundo cuja veracidade, por certo, podemos afirmar. Jesus Cristo assegurou-nos de que aquele que perseverar até ao fim será salvo. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Mesmo aqueles que tiveram experiências espirituais poderosas e prestaram um serviço fiel, podem um dia desviar-se do caminho certo ou ficarem inativos caso não perseverem até ao fim. Que possamos sempre, enfaticamente, manter em nossa mente e no nosso coração a frase: isso não acontecerá comigo. Quando Jesus Cristo ensinou em Cafarnaum, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Acredito que hoje Jesus Cristo pergunta a todos nós que fizemos convênios sagrados com Ele: quereis vós também retirar-vos? Oro para que todos nós, com profunda reflexão sobre o que a eternidade nos reserva, possamos responder como Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Sejamos fiéis àquilo que sabemos e em que acreditamos. Se não estamos vivendo de acordo com o nosso conhecimento, que possamos mudar. Os pecadores que persistem em seus pecados e não se arrependem afundam-se cada vez mais em imundice até que Satanás os reivindique para si. Comprometendo significativamente a oportunidade de se arrependerem, de serem perdoados e de receberem todas as bênçãos da eternidade. Ouvi muitas justificações daqueles que pararam de participar ativamente na Igreja e que perderam a visão correta do propósito da nossa jornada nesta terra. Eu os exorto a refletir e a voltar, porque acredito que ninguém poderá dar desculpas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fomos batizados, fizemos convênios, não com um homem qualquer, mas com o Salvador, concordando em tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, tendo o firme propósito de servi-lo até ao fim. A frequência às reuniões sacramentais é um dos meios principais para avaliarmos a nossa determinação em servi-lo, a nossa fortaleza espiritual e o crescimento da nossa fé em Jesus Cristo. Partilhar do sacramento é o que fazemos de mais importante no dia do Senhor. O Senhor explicou essa ordenança aos seus apóstolos pouco antes de morrer. Ele fez o mesmo no continente americano. Ele ensina-nos que, se participarmos dessa ordenança, será um testemunho ao Pai de que sempre nos lembramos dele, e ele promete que assim teremos o seu Espírito conosco. Nos ensinamentos de Alma, o filho, a seu filho Siblon, encontramos os sábios conselhos e advertências que nos ajudam a permanecer fiéis aos nossos convênios. Procura não ser orgulhoso. Sim, procura não te vangloriares da tua própria sabedoria nem da tua grande força. Usa de ousadia, mas não de despotismo. Faz também com que todas as tuas paixões sejam dominadas, para que te enchas de amor. Procura fugir da ociosidade. Há alguns anos, enquanto estava de férias, quis andar de caiaque pela primeira vez. Aluguei um caiaque e, cheio de entusiasmo, enfrentei o mar. Após alguns minutos, uma onda virou o caiaque. Com muito esforço, segurando o remo com uma mão e o caiaque com outra, consegui recuperar-me. Tentei de novo remar o meu caiaque, mas alguns minutos depois o caiaque virou-se novamente. Continuei teimosamente a tentar, sem sucesso, até que alguém que entendia de caiaques disse que devia de existir alguma racha no casco e que deveria ter entrado água no caiaque, fazendo com que ele se tornasse instável, impossível de controlar. Arrastei o caiaque para a praia, retirei o tampão e, dito e feito, saiu uma grande quantidade de água. Acho que às vezes passamos pela vida com pecados que, como o rombo do meu caiaque, também impedem o nosso progresso eterno. Se persistirmos nos nossos pecados, esquecemos os convênios que fizemos com o Senhor. Mesmo que continuemos a tombar por causa do equilíbrio que esses pecados criam na nossa vida. Como as rachas do meu caiaque, as rachas da nossa vida precisam de ser tratadas. Alguns pecados exigirão mais esforço do que outros para nos arrependermos. Devemos, portanto, perguntar-nos onde estamos quanto à nossa atitude para com o Salvador e com a sua obra. Estamos na situação de Pedro, quando ele negou a Jesus Cristo, ou avançamos até ao ponto em que temos a atitude e a determinação que ele teve após o grande encargo que recebeu do Salvador. Devemos esforçar-nos para obedecer a todos os mandamentos e prestar muita atenção àqueles que são mais difíceis para nós. O Senhor estará ao nosso lado, ajudando-nos em tempos de necessidade e fraqueza, e se demonstrarmos desejo sincero e agirmos de acordo com esse desejo, Ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes. A obediência dará-nos forças para vencer o pecado. Também devemos entender que o teste da nossa fé exige que obedeçamos, muitas vezes, sem saber os resultados. Sugiro uma fórmula que nos ajudará a preservar até ao fim. Diariamente, orar e ler as Escrituras. Semanalmente, partilhar do sacramento com o coração quebrantado e o espírito contrito. Mensalmente, pagar o dízimo e as ofertas de jejum. A cada 2 anos, ou anualmente para os jovens, renovar a recomendação para o tempo. Pela nossa vida toda, servir na obra do Senhor. Que as grandes verdades do Evangelho estabilizem as nossas mentes e que possamos manter a nossa vida livre das rachas que podem impedir a nossa jornada em segurança pelo mar desta vida. O sucesso à maneira do Senhor tem um preço e a única maneira de alcançá-lo é pagando esse preço. Quão grato sou pelo nosso Salvador ter perseverado até ao fim, completando o seu grande sacrifício expiatório. Ele sofreu pelos nossos pecados, dores, depressões, angústias, enfermidades e medos. Portanto, Ele sabe como nos ajudar, como nos inspirar, como nos consolar e como nos fortalecer para que possamos perseverar e receber a coroa que está reservada para aqueles que não são derrotados. A vida é diferente para cada um de nós. Todos temos um tempo para provações, um tempo para felicidade, um tempo para tomar decisões, um tempo para vencer obstáculos e um tempo para aproveitar as oportunidades. Seja qual for a nossa situação pessoal, eu testifico que o nosso Pai Celestial está constantemente a dizer: eu amo-te. Eu apoio-te. Eu estou contigo. Não desistas. Arrepende-te e persevera no caminho que te mostrei. E eu asseguro-te que nos veremos novamente no nosso lar celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos aos oradores e às mensagens maravilhosas que ouvimos agora. Pensem, irmãos e irmãs, estes discípulos maravilhosos de Jesus Cristo, nativos da América do Norte, América Central e América do Sul e Europa. A irmã Aborto, Elder DeFeo, Zivic e Wilson inspiraram-nos e instruíram-nos com uma mensagem como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Guardai os seus mandamentos e tudo estará bem. Agora a congregação cantará com o coro a Deus, Senhor e Rei, o hino número 35. Após o hino, teremos o prazer de ouvir ao presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Logo após, ele será seguido pelo presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Esta é a 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Meus irmãos e irmãs, regozijo-me convosco hoje pelas oportunidades que já podemos partilhar nesta grande conferência. E sou grato pela oportunidade de vos falar neste dia do Senhor, na Conferência Geral da sua Igreja, nesta época de Páscoa. Agradeço ao Pai Celestial pela dádiva do seu Filho amado, que veio voluntariamente à Terra para ser o nosso Redentor. Sou grato por saber que Ele expiou os nossos pecados e que se levantou na ressurreição. Sinto-me diariamente abençoado por saber que, por meio da sua ressurreição, posso ressuscitar para viver eternamente numa família amorosa. Sei estas coisas pela única maneira por meio da qual todos nós o podemos saber. O Espírito Santo falou-me à minha mente e ao meu coração que elas são verdadeiras. Não apenas uma vez, mas diversas vezes. Preciso desse conforto contínuo. Todos passamos por tragédias durante as quais precisamos da reafirmação do Espírito. Senti isto certo dia quando estava com o meu pai no hospital. Observámos a minha mãe a dar alguns suspiros fracos e depois ela não mais suspirou. Ao olharmos para o seu rosto, ela sorria à medida que a dor a deixava. Após alguns instantes em silêncio, meu pai falou primeiro e disse: uma jovem menina voltou para casa. Ele falou suavemente. Parecia estar em paz, quase com alegria. Estava a relatar algo que sabia ser verdade. Calmamente, ele começou a guardar os pertences da minha mãe. Saiu para o corredor do hospital para agradecer a todas as enfermeiras e a todos os médicos que cuidaram dela durante aqueles dias. Naquele momento, o meu pai tinha a companhia do Espírito Santo para sentir, saber e fazer o que necessitava de ser feito naquele dia. Assim como muitas outras pessoas, ele receberá a promessa para que possam ter consigo o seu Espírito. A minha esperança hoje é de aumentar o vosso desejo e a vossa habilidade para receberem o Espírito Santo. Lembrem-se, ele é o terceiro membro da Trindade. O Pai e o Filho são seres ressurretos. O Espírito Santo é um personagem de Espírito. É a vossa escolha de recebê-lo e acolhê-lo na vossa mente e no vosso coração. As condições para recebermos esta bênção sublime tornam-se claras nas palavras que são proferidas todas as semanas, mas talvez nem sempre são gravadas no nosso coração e na nossa mente. Para que o Espírito nos seja enviado, precisamos recordar sempre o Salvador e guardar os mandamentos. Esta época do ano ajuda-nos a lembrar-nos do sacrifício do Salvador e da sua ressurreição no sepulcro como um ser ressurreto. Muitos de nós conservam imagens desses momentos na nossa memória. Estive certa vez com a minha esposa num sepulcro em Jerusalém. Muitos acreditam que aquele é o sepulcro do qual o Salvador crucificado ressurgiu como um Deus vivo e ressurreto. Naquele dia, o reverente guia fez sinal com a sua mão e disse-nos: venham, vejam o sepulcro vazio. Inclinámo-nos para entrar no sepulcro. Vimos uma pedra apoiada na parede. Mas na minha mente veio uma outra imagem, tão real quanto a que vimos naquele dia. Era a de Maria, deixada pelos apóstolos no sepulcro. Foi aquilo que o Espírito me permitiu ver e até ouvir na minha mente, tão claramente, enquanto se eu lá estivesse. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Porém, não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Orei para que pudesse sentir o que Maria sentiu no sepulcro. À medida que ela reconheceu o Salvador e o que os outros dois discípulos sentiram na estrada para Emaús, enquanto caminhavam com o Salvador ressuscitado, pensando que era apenas um visitante de Jerusalém. E eles o constrangeram, dizendo: fica connosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e deu-o a eles. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Algumas dessas palavras foram repetidas numa reunião sacramental em que estive presente há mais de 70 anos. Naquela época, as reuniões sacramentais eram realizadas à noite. Já estava escuro. A congregação cantou estas conhecidas palavras, que eu já ouvira diversas vezes. Mas a minha memória mais duradoura é de um sentimento numa noite em particular. Isto aproximou-me do Salvador. Se eu citar as palavras do hino, talvez todos nós tenhamos novamente este sentimento. É tarde, a noite logo vem. O dia declinou. A sombra vespertina além, nos vales já tombou. Em minha casa vem ficar. Habita no meu lar. É tarde, a noite logo vem. Meu triste coração anseia por estar também contigo em comunhão. Estas palavras: ó Salvador, fica comigo, vem ao meu lado, comigo vem morar. Ó Salvador, vem ao meu lar, comigo vem morar. Ainda mais preciosa do que as lembranças de acontecimentos é a lembrança do Espírito Santo a tocar o nosso coração e da sua constante confirmação da verdade. Muito melhor do que ver com os olhos ou lembrar-se das palavras faladas e lidas é recordar-se dos sentimentos que acompanham a voz suave do Espírito. Raramente tive exatamente os mesmos sentimentos que tiveram os viajantes na estrada para Emaús, um suave ardor no coração. Na maioria das vezes, foram sentimentos de luz e de silenciosa confirmação. Temos a inestimável promessa do Espírito Santo como companheiro, assim como também temos verdadeiras instruções sobre como reivindicar esse dom. Estas palavras são ditas por servos autorizados do Senhor, com as mãos sobre a nossa cabeça. Recebe o Espírito Santo. Nesse momento, temos a certeza de que Ele nos será enviado. Mas a nossa obrigação é escolher abrir o nosso coração para recebermos a ministração do Espírito durante toda a vida. As experiências do profeta Joseph Smith oferecem-nos uma orientação. Ele começou e continuou o seu ministério com a decisão de que a sua própria sabedoria não seria suficiente para saber que rumo seguir. Ele escolheu ser humilde perante Deus. Por fim, Joseph decidiu pedir a Deus. Ele orou com fé que Deus responderia. A resposta veio quando ele era apenas um rapaz. Estas mensagens vieram quando ele precisava de saber como Deus queria que a sua igreja fosse organizada. O Espírito Santo o consolou e orientou durante a sua vida. Ele obedeceu à inspiração quando era difícil. Por exemplo, ele recebeu orientação para enviar os 12 apóstolos à Inglaterra quando ele mais precisava deles, mas ele enviou-os. Ele aceitou a correção e o consolo do Espírito quando estava preso e quando os santos estavam a ser terrivelmente oprimidos. E ele obedeceu quando se dirigiu a Carthage, mesmo sabendo que enfrentaria perigos mortais. O profeta Joseph Smith deixou-nos o exemplo de como receber continuamente orientação e consolo espiritual por meio do Espírito Santo. A primeira escolha que ele fez foi de ser humilde perante Deus. A segunda foi de orar com fé no Senhor Jesus Cristo. A terceira foi de obedecer com exatidão. Obediência pode significar agir rapidamente, pode significar preparar-se, ou pode significar esperar pacientemente por mais inspiração. E a quarta foi de orar para saber quais eram as necessidades das outras pessoas, conhecer o seu coração para saber como ajudá-las para o Senhor. Joseph orou pelos membros que passavam por dificuldades quando ele estava na prisão. Tenho tido a oportunidade de observar os profetas de Deus a orar, pedindo inspiração, procurando orientação e agindo de acordo com ela. Tenho observado a frequência com que eles oram pelas pessoas a quem amam e servem. A sua preocupação pelas pessoas parece abrir-lhes o coração para receberem inspiração. Isto também pode se aplicar a cada um de vós. A inspiração vai nos ajudar a ministrar às pessoas para o Senhor. Assim como eu, vocês já vivenciaram isso. O meu bispo disse-me certa vez, no momento em que a minha esposa estava muito sobrecarregada na sua vida. Ele disse, todas as vezes em que sei que alguém da aula precisa de ajuda, quando lá chego para ajudar, descubro que a sua esposa já lá esteve antes de mim. Como é que ela faz isto? Bem, ela é como todos os grandes ministradores do reino do Senhor. Aparentemente, há duas coisas que eles fazem. Grandes ministradores qualificam-se para ter o Espírito Santo como o seu companheiro constante. E eles qualificam-se também para ter o dom da caridade, que é o puro amor de Cristo. Eles desenvolveram esses dons à medida que serviram às pessoas por amor ao Senhor. Para mim, a maneira pela qual a oração, a inspiração e o amor ao Senhor funcionam juntos no nosso serviço é descrita perfeitamente nestas palavras. Cito, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Presto o meu testemunho pessoal de que o Pai vos conhece e aos vossos sentimentos. E ele está ciente das necessidades espirituais e temporais de todos ao vosso redor neste momento. Presto testemunho de que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo a todos os que têm este dom. E pedem essa bênção e procuram ser dignos dela. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não forçam a sua entrada na nossa vida. Somos livres para escolher. O Senhor disse-nos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Oro de todo o meu coração para que ouçam a voz do Espírito, que vos é concedida tão generosamente, e convido cada um de vós a abrirem o coração para Ele. Se pedirem inspiração com real intenção e com fé em Jesus Cristo, recebê-la-ão na maneira do Senhor e no seu tempo. Deus fez isto com o jovem Joseph Smith. Ele faz isto hoje com o nosso profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson. Ele colocou-vos no caminho de outros filhos de Deus, para que os servissem para Ele. Sei disto, não somente pelo que os meus olhos viram, mas da maneira mais poderosa pelo que o Espírito sussurrou ao meu coração. Senti o amor do Pai e do Seu Filho amado por todos os filhos de Deus no mundo e pelos Seus filhos no mundo espiritual. Senti o consolo e a orientação do Espírito Santo. Oro para que sintam a alegria de ter o Espírito como companheiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, tal como vós, senti-me profundamente tocado, inspirado e edificado pelas mensagens, música e pelos sentimentos desta ocasião juntos. Estou certo de que falo por vós ao exprimir o meu agradecimento aos nossos irmãos e irmãs que, como instrumentos nas mãos do Senhor, nos deram o fortificante efeito deste tempo juntos. Sou grato por me dirigir a esta congregação neste domingo de Páscoa. Hoje, unimo-nos a outros cristãos ao celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a ressurreição literal de Jesus Cristo é um pilar da nossa fé. Por acreditarmos nos relatos, tanto na Bíblia como no Livro de Mórmon, a respeito da ressurreição literal de Jesus Cristo, cremos também nos inúmeros ensinamentos contidos nas Escrituras de que uma ressurreição semelhante ocorrerá com todos os mortais que já viveram nesta terra. Esta ressurreição dá-nos o que o apóstolo Pedro referiu como uma viva esperança. Esta viva esperança é a nossa convicção de que a morte não é o fim da nossa identidade, mas apenas um passo necessário no plano de misericórdia do nosso Pai Celestial para a salvação dos seus filhos. Este plano requer uma transição da mortalidade para a imortalidade. Central a esta transição é o entardecer no dia da morte e a gloriosa manhã que foram essenciais pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador que celebramos neste domingo de Páscoa. Num belo hino, cuja letra foi escrita por Eliza R. Snow, cantamos: Que glorioso celestial, que completo o plano do Senhor, perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. Com o intuito de alcançar a harmonia e estes desígnios divinos, nós reunimos-nos, incluindo nesta conferência, para ensinar e apoiarmos-nos uns aos outros. Esta manhã eu senti que devia usar como mensagem o que Alma ensinou ao seu filho Elamá, conforme registado no Livro de Mórmon. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. No Evangelho de Jesus Cristo aprendemos sobre muitas coisas pequenas e simples. Temos de ser recordados de que, quando acumuladas ao longo de períodos significativos, estas coisas aparentemente pequenas fazem com que grandes coisas se realizem. Muitos discursos sobre este assunto já foram proferidos por autoridades gerais e por muitos professores de renome. O tema é tão importante que eu sinto que devo abordá-lo novamente. O poder das coisas pequenas e simples ao longo do tempo veio-me à mente por causa de algo que presenciei durante uma caminhada matutina. Aqui está uma foto que tirei. O denso e sólido passeio de betão está a rachar. Será isto o resultado de uma enorme e potente pressão vinda do subsolo? Não, esta fratura no betão é causada pelo lento e modesto crescimento de uma das raízes de uma árvore que ali está próxima. Aqui está um exemplo similar que vi noutra rua. A força deste tipo de pressão que fez com que estes pesados passeios de betão rachassem foi demasiado fraca para se poder medir diária ou até mensalmente, mas ao longo dos anos os seus efeitos foram incrivelmente poderosos. Assim acontece com o poderoso efeito das coisas pequenas e simples que aprendemos com as Escrituras e com os profetas vivos. Considerem o estudo das Escrituras, que aprendemos que devemos incorporar na nossa vida diária. Ou reflitam sobre as orações pessoais e o ajoelhar-se em família a orar, práticas normais dos membros fiéis da Igreja. Pensem sobre a frequência dos jovens ao seminário e na frequência dos jovens adultos ao instituto. Embora todas estas práticas pareçam pequenas e simples, ao longo dos anos resultam num poderoso crescimento e amadurecimento espiritual. Isto acontece porque cada uma destas coisas pequenas e simples convidam à companhia do Espírito Santo. O testificador que nos ilumina e guia à verdade, como o Presidente Eyring acabou de explicar. Outra fonte de crescimento e amadurecimento espiritual é o constante exercício do arrependimento, mesmo daquelas transgressões aparentemente pequenas. As nossas próprias inspiradas autoavaliações podem ajudar-nos a ver em que é que estamos a falhar e como podemos melhorar. Este tipo de arrependimento deve anteceder a nossa participação pessoal no sacramento. Alguns pontos que devem ser considerados neste processo de arrependimento são citados no hino Neste Mundo. Neste mundo, acaso, fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? Se ainda não fiz ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei, ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Certamente estas coisas são pequenas, mas são também claramente exemplos do que Alma ensinou ao seu filho Elamá. E o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. E por meios muito pequenos, o Senhor efetua a salvação de muitas almas. O presidente Stephen C. Wheelwright compartilhou a seguinte inspirada descrição do que Alma ensinou a uma congregação na Universidade de Brigham Young, Hawaii. Alma confirma ao seu filho que certamente o padrão que o Senhor segue quando exercemos fé nele e seguimos o seu conselho nas coisas pequenas e simples é o que nos abençoa com pequenos milagres diários e, ao longo do tempo, com obras maravilhosas. Fim de citação. O Elder Howard W. Hunter ensinou que as tarefas mais comuns por nós realizadas são as que causam o maior efeito positivo na vida das pessoas, se as compararmos àquilo que o mundo frequentemente chama de grandeza. Um convincente ensinamento secular deste mesmo princípio foi compartilhado pelo antigo senador do Indiana, Dan Coats, que escreveu, e cito, "A única preparação para uma decisão fundamental que pode mudar uma vida, ou até mesmo uma nação, são as centenas e milhares de decisões semiconscientes e que definem quem somos, que são aparentemente insignificantes e são tomadas individualmente." Fim de citação. Estas decisões individuais aparentemente insignificantes incluem o que fazemos com o nosso tempo, o que vemos na televisão e na internet, o que lemos, a arte e a música com as quais nos envolvemos no trabalho e em casa, o que procuramos para nos divertir e como aplicamos o nosso empenho em sermos honestos e sinceros. Outra coisa aparentemente pequena e simples é o sermos respeitadores e bem-humorados nas nossas interações com as outras pessoas. Nenhuma destas coisas pequenas e simples vai levar-nos à realização de grandes coisas, a menos que sejam praticadas constantemente e continuamente. Foram atribuídas ao Presidente Brigham Young as seguintes palavras: "A nossa vida é feita de circunstâncias pequenas e simples que significam muito mais quando se juntam e se resume a totalidade da vida de um homem e de uma mulher." Fim de citação. Estamos constantemente rodeados pela influência dos meios de comunicação e por uma deterioração cultural que acabaram por reduzir os nossos valores, se não conseguirmos resistir continuamente. Para nos movermos na direção do nosso objetivo eterno, temos de continuar a remar com persistência contra a corrente. É mais fácil quando fazemos parte de um grupo, de uma equipa que rema em conjunto, como podemos ver nesta imagem de uma tripulação em ação. Para reforçar este exemplo, as correntes são tão fortes que, se alguma vez pararmos de remar, seremos arrastados à deriva em direção a um destino que não buscamos, mas que será inevitável se não fizermos prosseguir persistentemente em frente. Após citar um evento aparentemente pequeno que resultou em grandes consequências, Nefi escreveu: "E assim vemos que, por meio de pequenos recursos, pode o Senhor realizar grandes coisas." O Velho Testamento inclui um exemplo memorável deste princípio. Lê-se, nesse trecho, como os israelitas foram afligidos por uma praga de serpentes ardentes. Muitas pessoas morreram com as dentadas das serpentes. Quando Moisés rogou por alívio, foi inspirado a construir uma serpente de bronze e a colocá-la no topo de um poste. Então, se alguma serpente mordesse alguém e este olhasse para a serpente de bronze, viveria. Foi algo muito pequeno que trouxe um resultado tão milagroso. No entanto, como Nefi explicou quando ensinou sobre este exemplo àqueles que estavam em rebelião contra o Senhor, mesmo quando o Senhor preparou de uma maneira muito simples de eles serem curados, e cito, "por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram." Fim de citação. Este exemplo e este ensinamento lembram-nos de que a simplicidade do método ou a facilidade da tarefa não implica que não é importante alcançar os nossos desejos mais justos. Semelhantemente, até pequenos atos de desobediência ou pequenas falhas em seguir práticas corretas levam-nos a um desfecho sobre o qual fomos advertidos a evitar. A palavra sabedoria oferece-nos um exemplo disto. É provável que não consigamos medir o efeito que tem apenas um cigarro ou uma dose de álcool ou outra droga qualquer no nosso corpo. Mas ao longo dos anos, os efeitos são violentos e podem ser irreversíveis. Lembrem-se da fratura no passeio, que foi causada pelo crescimento gradual e modesto da raiz da árvore. Uma coisa é certa: as terríveis consequências de se participar de qualquer coisa que pode conduzir ao vício, como drogas, que atacam o nosso corpo, ou materiais pornográficos que degradam os nossos pensamentos, são totalmente evitáveis se nunca fizermos uso delas pela primeira vez, nem uma vez sequer. Há muitos anos, o Elder M. Russell Ballard descreveu, numa conferência geral, como coisas pequenas e simples podem ser negativas e destrutivas para a salvação de uma pessoa. Ele ensinou, tal como as fibras delicadas e débeis que formam um fio, depois um cordel e finalmente uma corda, estas pequenas coisas juntas podem tornar-se demasiado resistentes para se partirem. Temos de estar sempre atentos ao poder das coisas pequenas e simples na edificação da espiritualidade, disse ele. E ao mesmo tempo, compreender que Satanás usa as coisas pequenas e simples para nos levar ao desespero e à miséria. Fim de citação. Ao dirigir-se a uma congregação na BYU, Hawaii, o presidente Wheelwright fez uma advertência semelhante. É deixando de fazer as coisas pequenas e simples que a fé fraqueja, que os milagres cessam e que o progresso que nos leva ao Senhor e ao seu reino é primeiro deixado de lado e depois começa a deteriorar-se, assim como o ato de buscar o reino de Deus é substituído por outras coisas temporais e ambições do mundo. Fim de citação. Para nos protegermos dos efeitos negativos que se vão acumulando e que são destrutivos para o nosso progresso espiritual, devemos seguir o padrão espiritual que envolve as coisas pequenas e simples. Numa conferência de mulheres da BYU, o Elder David A. Bednar descreveu: podemos aprender muito sobre a natureza e a importância deste padrão espiritual com a técnica de salpicar água na terra, em vez de despejar ou deitar uma grande quantidade de água onde ela talvez não seja necessária. Ele explicou: as constantes gotas de água penetram profundamente na superfície e proporcionam um nível mais alto de umidade na terra, no solo, onde as plantas podem florescer. De modo semelhante, se estivermos concentrados e formos constantes em receber sempre gotas de nutrição espiritual, as raízes do Evangelho podem então tornar-se profundas na nossa alma e podem tornar-se firmemente estabelecidas e fundamentadas e podem produzir um fruto extraordinário e delicioso. Ele continuou ao dizer: o padrão espiritual que envolve coisas pequenas e simples que levam à realização de grandes coisas produz firmeza e determinação, profunda devoção e uma conversão mais completa ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fim de citação. O profeta Joseph Smith ensinou este princípio utilizando palavras que estão agora incluídas em doutrina e convênios. Que nenhum homem as considere coisas pequenas, porque muito há, com relação aos santos, que depende destas coisas. Durante as primeiras tentativas de estabelecimento da Igreja no Missouri, o Senhor aconselhou aos membros a terem paciência, pois todas as coisas deverão realizar-se a seu tempo. Ele ensinou então o seguinte: portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis a lançar o alicerce de uma grande obra. E de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Fim de citação. Eu acredito que todos temos o intuito de aceitar o desafio do presidente Russell M. Nelson de seguirmos em frente no caminho do convênio. O nosso compromisso e empenho de assim o fazer é fortalecido quando consistentemente realizamos as coisas pequenas que aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo e com os líderes da sua Igreja. Eu testifico dele e invoco as suas bênçãos sobre todos os que buscam permanecer no seu caminho do convênio. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Expressamos a nossa gratidão ao coro do tabernáculo, ao presidente Irene Oaks,
pelas suas mensagens inspiradas. Gratos ao coro do Tabernáculo Mormon pela música que nos apresentou esta manhã de Páscoa. Terei agora o privilégio de vos falar e, após as minhas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Cristo é já ressuscitado. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Joaquim E. Costa dos 70. Que privilégio é de estar aqui convosco a celebrar este glorioso dia de Páscoa convosco neste domingo de Conferência Geral. Nada poderia ser mais apropriado do que comemorar o evento mais importante que já aconteceu nesta Terra, adorando ao ser mais importante que já caminhou nela. Nesta Igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós adoramos aquele que iniciou a sua expiação infinita no Jardim do Getsemane. Ele estava disposto a sofrer pelos pecados e pelas fraquezas de cada um de nós, sofrimento que fez com que ele sangrasse por todos os poros. Ele foi crucificado na cruz do Calvário e levantou-se no terceiro dia como o primeiro a ser ressurreto dos filhos do nosso Pai Celestial. Eu amo-o e testifico que ele vive. É ele quem dirige e guia a sua Igreja. Sem a expiação infinita do nosso Redentor, nenhum de nós teria a esperança de algum dia voltar ao nosso Pai Celestial. Sem a sua ressurreição, a morte seria o fim. A expiação do Salvador fez com que a vida eterna fosse possível e a imortalidade uma realidade para todos. É por causa da sua missão transcendente e de paz que ele concede aos seus seguidores que a minha esposa, Wendy, e eu nos sentimos confortados em 2 de janeiro de 2018, quando fomos acordados com um telefonema informando-nos que o presidente Thomas S. Monson tinha passado para o outro lado do véu. Que saudades do presidente Monson! Honramos a sua vida e o seu legado. Ele era um gigante espiritual e deixou uma impressão indelével em todos os que o conheceram e na Igreja que ele amou. No domingo, dia 14 de janeiro de 2018, na sala superior do Templo do Lago Salgado, a primeira presidência foi reorganizada no padrão simples, porém sagrado, estabelecido pelo Senhor. Então, na Assembleia Solene de ontem, os membros em toda a Igreja ergueram a mão para confirmar a ação realizada anteriormente pelos apóstolos. Eu sou humildemente grato pelo vosso apoio. Também me sinto muito grato por aqueles que vieram antes de mim. Eu tive o privilégio de servir no Quórum dos Apóstolos por 34 anos e de conhecer pessoalmente 10 dos 18 presidentes anteriores da Igreja. Eu aprendi muito com cada um deles. Eu também devo muito aos meus antepassados. Todos os meus 8 bisavós foram convertidos à Igreja na Europa. Cada uma destas almas valorosas sacrificou tudo o que tinha para vir para Sião. No entanto, nas gerações seguintes, nem todos os meus antepassados se mantiveram tão comprometidos. Como resultado, eu não fui criado num lar centrado no Evangelho. Eu amo aos meus pais. Eles foram tudo para mim e ensinaram lições cruciais. Eu não posso agradecer-lhes suficientemente pelo lar feliz que criaram para mim e para os meus irmãos. Ainda assim, mesmo quando jovem, eu sabia que faltava algo. Certo dia entrei no autocarro e fui a uma livraria para procurar um livro a respeito da Igreja. Eu adorava aprender sobre o Evangelho. Ao aprender sobre a palavra de sabedoria, tive o desejo de que os meus pais vivessem aquela lei. Então, um dia, quando ainda era muito jovem, fui ao nosso porão, à cave, e quebrei no chão de cimento todas as garrafas de bebidas alcoólicas. Eu pensei que o meu pai me fosse castigar, mas ele nunca disse uma única palavra. quando cresci um pouco e comecei a entender o esplendor do plano do Pai Celestial, frequentemente dizia a mim mesmo: eu não quero mais presentes de Natal. Eu só quero ser selado aos meus pais. Este evento tão aguardado não aconteceu até que os meus pais tivessem mais de 80 anos. Mas aconteceu. Eu não consigo expressar plenamente a alegria que senti naquele dia. E em cada dia sinto essa mesma alegria do seu selamento e do meu selamento a eles. Em 1945, quando estava na Universidade de Medicina, eu casei-me com a Denzel White no templo da cidade do Lago Salgado. Ela e eu fomos abençoados com 9 filhas esplêndidas e um filho precioso. É o último. Hoje a nossa família sempre crescente é uma das maiores alegrias da minha vida. Em 2005, após aproximadamente 60 anos de casamento, a minha querida Denzel foi inesperadamente chamada de volta ao lar. Por algum tempo, a minha dor foi quase incapacitante. Mas a mensagem de Páscoa e a promessa da ressurreição deram-me apoio. Então, o Senhor trouxe Wendy Watson ao meu lado. Fomos selados no templo da cidade do Lago Salgado no dia 6 de abril de 2006. Como eu a amo! Ela é uma mulher extraordinária, uma bênção para mim, para a nossa família e para toda a Igreja. Cada uma destas bênçãos aconteceu como resultado de procurar e dar ouvido aos sussurros do Espírito Santo. O Presidente Lawrence Snow disse: todos os santos dos últimos dias têm este grande privilégio, que é o direito de receber manifestações do Espírito todos os dias da nossa vida. Fim de citação. Uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado na minha mente, desde que fui chamado como Presidente da Igreja, é como o Senhor está desejoso de revelar a sua mente e a sua vontade. O privilégio de receber a revelação é uma das maiores dádivas de Deus para os seus filhos. Através das manifestações do Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudar em todos os nossos anseios justos. Eu lembro-me, numa sala de cirurgia, eu estava de pé ao lado de um paciente sem saber ao certo como realizar aquele procedimento sem precedente e senti fortemente o Espírito Santo demonstrando a técnica na minha mente. Para fortalecer o meu pedido de casamento, eu disse a Wendy: eu conheço a revelação e sei como recebê-la. Para crédito dela, e como vinha a aprender, isto era algo em comum na sua vida. Ela já havia procurado e recebido sua própria revelação sobre nós, o que lhe deu a coragem para dizer sim. Como membro do Coro dos 12 Apóstolos, orei diariamente por revelação e agradeci ao Senhor por todas as vezes em que Ele falou ao meu coração e à minha mente. Imaginem um milagre. Seja qual for o nosso chamado na Igreja, podemos orar ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre perigos e distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós próprios. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e a entender os seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Quando recentemente enfrentei a difícil tarefa de escolher 2 conselheiros, eu pensei em como seria possível escolher 2 dos 12 homens a quem amo e respeito. Como sei que boa inspiração é baseada em boa informação, eu reuni-me em espírito de oração individualmente com cada apóstolo. Então retirei-me para uma sala particular no templo e busquei saber a vontade do Senhor. Eu testifico que o Senhor me instruiu a selecionar o presidente Dallin H. Oaks e o presidente Henry B. Eyring para servir como meus conselheiros na primeira presidência. Da mesma forma, testifico que o Senhor me inspirou no chamado do Elder Garrett Gong e do Elder Ulisses Soares para serem ordenados como seus apóstolos. Eu dou-lhes, nós damos-lhes as boas-vindas a esta irmandade singular de serviço. Quando nos reunimos como Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze, as nossas salas de reunião tornam-se salas de revelação. O Espírito faz-se presente de modo palpável ao nos debatermos com questões complexas. Um processo emocionante desenrola-se à medida que cada apóstolo expressa livremente os seus pensamentos e o seu ponto de vista. Embora possamos diferir nas nossas perspectivas iniciais, o amor que sentimos uns pelos outros é constante. A nossa união ajuda-nos a discernir a vontade do Senhor para a sua Igreja. Nas nossas reuniões, a maioria nunca governa. Ouvimos uns aos outros em espírito de oração e conversamos uns com os outros até que estejamos unidos. Então, quando chegamos a um acordo completo, a influência unificadora do Espírito Santo é emocionante. Experimentamos o que o profeta Joseph Smith sabia quando ensinou: pela união de sentimento, obtemos poder com Deus. Nenhum membro da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze jamais tomaria qualquer decisão para a Igreja do Senhor sem perguntar ao Senhor. Irmãos e irmãs, como podemos tornar-nos os homens e as mulheres, os servos cristãos que o Senhor precisa que sejamos? Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? Se a experiência transcendente de Joseph Smith no Bosque Sagrado nos ensina alguma coisa, é que os céus estão abertos e que Deus fala com os seus filhos. O profeta Joseph Smith deixou um padrão a ser seguido para obter respostas para dar para as nossas perguntas. Guiado pela promessa de Tiago, de que se tivermos falta de sabedoria podemos perguntar a Deus, o jovem Joseph levou suas perguntas diretamente ao Pai Celestial. Ele procurou revelação pessoal e a sua busca abriu esta última dispensação. De igual forma, o que é que as vossas buscas vão abrir-vos? Que sabedoria vos tem faltado? O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Sigam o exemplo do profeta Joseph. Encontrem um lugar calmo onde possam ir regularmente. Humilhem-se perante Deus. Abram o vosso coração para o Pai Celestial. Voltem-se a Ele para obter respostas e consolo. Orem em nome de Jesus Cristo sobre as vossas preocupações, os vossos medos, as vossas fraquezas. Sim, os anseios do vosso coração. E então, escutem. Escrevam os pensamentos que vierem à vossa mente. Registrem os vossos sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetirem este processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vós um princípio de revelação. Deus realmente quer-vos falar? Sim. Seria tão inútil ao homem estender o seu braço débil para deter o rio Missouri em seu curso, como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias? Não é preciso ficar a imaginar o que é verdade. Vocês não precisam de se perguntar em quem podem confiar com segurança. Por intermédio da revelação pessoal, vocês podem receber o vosso próprio testemunho de que o Livro de Mórmon é a Palavra de Deus, de que Joseph Smith é o profeta desta dispensação e de que esta é a Igreja do Senhor. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado no vosso coração e na vossa mente sobre o que é a verdade. Eu exorto-vos que alcancem ou que avancem além da vossa habilidade espiritual atual para receber a revelação pessoal, pois o Senhor prometeu que se pedires receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Há muito mais que o Pai Celestial quer que vocês saibam. Como nos ensinou o Elder Neely Maxwell, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, está claro que o Pai e o Filho estão a revelar os segredos do universo. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de banquetear-se diariamente com as palavras de Cristo no Livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho do templo e história da família. Talvez, certamente haverá momentos em que vocês sentirão que os céus estão fechados, mas prometo-vos que ao continuar a ser obedientes, expressando a vossa gratidão por todas as bênçãos que o Senhor vos concede, e ao honrar pacientemente ao tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procuram. Vocês receberão todas as bênçãos que o Senhor tem para vocês, até mesmo os milagres. É isto que a revelação pessoal fará por vocês. Eu vejo um futuro com otimismo. Ele será cheio de oportunidades para que cada um possa progredir, contribuir e levar o Evangelho a cada canto da Terra. Mas também não sou ingênuo quanto aos dias que estão por vir. Vivemos num mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das redes sociais e de notícias de 24 horas por dia bombardeiam-nos com mensagens implacáveis. Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos de aprender a receber revelação. O nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas das suas obras mais poderosas no período entre agora e quando Ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus o Pai e o Seu Filho amado, Jesus Cristo, presidem esta terra com majestade e glória. Mas, nos próximos dias, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, direção e influência consoladora do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu imploro-vos para que aumentem a vossa capacidade espiritual de receber revelações. Que este domingo de Páscoa seja um momento decisivo na vossa vida. Escolham fazer o trabalho espiritual necessário para desfrutar do dom do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito com mais frequência e de modo mais claro. Junto a Moroni, exorto-vos para que virdes a Cristo e a vos apegardes a toda a boa dádiva, neste domingo de Páscoa, começando com o dom do Espírito Santo que pode e vai mudar a vossa vida. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A verdade mais importante que o Espírito Santo vos testificará é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vive. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, o nosso exemplo e o nosso Redentor. Neste domingo de Páscoa, celebramos o seu sacrifício expiatório e a sua ressurreição literal e a sua divindade. Esta é a sua igreja, restaurada pelo profeta Joseph Smith. Eu presto-vos testemunho disto, expressando o meu amor por cada um de vós, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso bondoso e amoroso Pai Celestial, nós te amamos. Nós amamos o teu Filho Jesus Cristo e agradecemos-te por esta maravilhosa oportunidade que tivemos de escutarmos o teu profeta e sentirmos o seu amor por cada um de nós. E podemos sentir do seu grande coração cada um de nós, seu amor, e agradecemos-te, Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo, e agradecemos-te pela tua Igreja e pela expiação do teu Filho. Agradecemos-te, Pai, e oramos para que possamos receber revelação e possamos estar mais perto de ti, para que nos possas fortalecer à medida que te pedimos em espírito e oração, que nos aproximemos do teu Filho, Jesus Cristo, e de ti, e humildemente dizemos estas coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 188ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida a reprodução, gravação, transcrição ou qualquer outro uso deste programa sem autorização expressa por escrito. Recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.